A Ondex era representante em Portugal da Motorola e creio que de outras fabricantes de equipamentos de telecomunicações. Mas a Ondex nunca se perfilou nem integrou nenhum consórcio ou nenhum agrupamento para concorrer à licença GSM, cuja candidatura eu entreguei no dia 7 de junho de 1991 às 16h55 no então ICP. Mas não tenho ideia nenhuma de Dr. António Costa.
Sr. Vamos aqui agora à questão da recompra do capital social. E eu confesso que li, quando fiz a minha preparação, que o Sr. é padrinho do Dr. António Costa.
De casamento.
É uma coisa que me é bastante cara, tronurenta, porque tive uma relação com o meu padrinho muito boa e, portanto, de facto, vejo este seu apoio também e faz-me lembrar esta relação com o padrinho e na ajuda que lhe dá e nos conselhos e também na amizade que acabou por dizer. Entrou na TAP por convite direto do Dr. António Costa, na TAP, no processo de reconfiguração do capital social.
O convite para apoiar é do Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, admito que por sugestão do Dr. António Costa, e foi com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que, sob a orientação dele, que trabalhei nessa fase de negociação da reconfiguração.
Como é que foram, qual foi a reação da Atlantic Gateway nesta sua proposta de requalificação ou recompra de parte do capital social?
A proposta não foi minha, Sr. Deputado, foi do Ministro Pedro Marques. 17 de dezembro de 2015, 5:30 da tarde, como eu tive a ocasião de dizer anteontem, a reação foi a pior possível. Aliás, quando a reunião acabou, eu, como creio que referi há pouco, fiquei convencido que era impossível ensaiar a via de diálogo que tinha sido proposta e que, portanto, se podia estar na iminência da reversão, isso sim, reversão, porque, insisto, o processo estava longe de estar terminado, tinha inúmeras fragilidades e vulnerabilidades.
E qual foi a oferta irrecusável que fez para que isto solucionasse e tivesse o desfecho que teve?
Não fui eu que a fiz, foi naturalmente o Sr. Ministro. A oferta era, vai haver uma reversão, por isso simples, os senhores vão perder tudo. E creio que esse foi o argumento. Isto é, depois do choque inicial e daquele embate, eu acredito que do lado do consórcio, já então a empresa Atlantic Gateway, mediram os riscos que incorriam e optaram por aceitar o processo de negociação.
Disse-me que por parte do Governo os interlocutores eram o Sr. Ministro das Infraestruturas e das Finanças. Havia alguém?
Estava sempre, nesta reunião esteve e foi estando um assessor também do Sr. Ministro das Finanças.
E do lado da Atlantic Gateway?
O Comendador Humberto Pedrosa, o Sr. David Nilman e o Dr. Diogo Pestrelo.
Disse há pouco que não tinha qualquer envolvimento na saída do Sr. Nilman com 55 milhões de euros. A pergunta que lhe faço é quem é que autorizou?
Não faço a menor ideia.
Não sabe quem é que tomou a decisão? Eu gostaria de voltar à questão dos fundos Airbus para clarificar algo que o Sr. já teve oportunidade de aflorar, que é que nos explique, de facto, a inevitabilidade do processo de entrada do Sr. Nilman e da importância que era e que foi a sua entrada, nos termos que o fez, porque há uma carta do engenheiro Fernando Pinto, em novembro, a dizer que a companhia está completamente estrangulada financeiramente. Explique-nos como esta era a única solução para salvar a companhia.
Eu no dia 3 de dezembro de 2013... Portanto, 2 anos antes, expliquei que achava, perguntado à frente de 150 pessoas da TAP, expliquei que achava que a única solução para viabilizar a TAP era era abrir o capital e, portanto, tinha que ser uma privatização. Foi-me perguntado pelo Dr. Nicolau Santos quanto, eu disse até 49%, creio que vale a pena que o Estado conserve a maior posição, e depois foi-me perguntado quanto é que eu achava que seria necessário, e eu disse 300 milhões de euros. E se digo isto é a meu benefício apenas, e de coerência, se quiser, para lhe dizer que eu próprio, quando perguntado para emitir opinião apenas sobre reversão, não reversão, eu expliquei, é uma oportunidade extraordinária e única, porque vão poder entrar na TAP 340 milhões, somando o empréstimo obrigacionista, e isso é exatamente aquilo que eu diria que permite transformar a TAP. E depois, se quiser, acrescentei, e poder pôr um senhor como o Sr. David Neilman, por quem eu tenho imensa admiração, que é um homem genial no mundo da aviação, a trabalhar para o Estado português, é uma oportunidade absolutamente única.
Agradeço-lhe muito isso, porque espero que isso encerre, em definitiva, a narrativa do PS sobre os fundos da Airbus. Vamos agora aqui a uma outra questão que me parece importante, que é a estratégia. Havia um conjunto de A350 encomendados, foram trocados pela versão NEO, claramente numa estratégia de virar para a África, América do Norte, Brasil, Europa Central, em detrimento de longo curso para a Ásia. Acha que essa estratégia foi acertada?
Sr. Deputado, absolutamente. Eu acordámo-la e eu trabalhei nisso. Vamos lá ver, houve uma revisão em alguns aspectos pontuais do que era o plano estratégico que a Atlantic Gateway tinha apresentado com a sua proposta de privatização. Eu trabalhei nisso, mas o essencial, sim, eu aliás devo dizer, desde 2005, que estava absolutamente convencido que o mundo onde a TAP pode ser diferente, triunfar e vencer, é o Atlântico. E relativamente ao Oriente, lembro-me bem do absoluto desastre que foi aquela linha de Macau, que mesmo com o governo de Macau a comprar metade da lotação dos A340, foi um desastre total. Vamos ver, há uma parte do mundo em que a TAP é, vou usar a expressão, um player relevantíssimo, que é o Atlântico. O que é que tinha de bom nesta estratégia? Vamos alargar o Atlântico, vamos equilibrar o Atlântico Sul com o Atlântico Norte, até porque esta diversificação é a melhor maneira. Às vezes há riscos de certos lugares e, portanto, tal como eu achei que a TAP com a Varig, e depois tínhamos chegado a falar, já era uma espécie de ilusão, fechar o triângulo com a África e verdadeiramente controlar o Atlântico Sul. E não tenho hesitação em dizer que eu, até como Presidente da Comissão de Estratégia, me bati, sem sucesso, a si mesmo, para que se fizesse um acordo profundo com a Azul, onde a Azul era a Varig, e onde partilharíamos a Azul da América Central para baixo, serviria de feeder e distribuidora das linhas da TAP. A TAP tinha essa função aqui na Europa e em África, em certo sentido. E, portanto, esse sempre me pareceu o espaço natural, que tem que ver com essa coisa extraordinária que é a situação geográfica de Portugal. E o Hub de Lisboa é a peça essencial nisso. Portanto, claro, com certeza, totalmente de acordo com a estratégia.
Portanto, a estratégia, deste ponto de vista, também recebe toda a sua concordância. Voltando aqui à questão da VEM no Brasil, repara o seguinte, o Sr. faz a seguinte leitura. Em primeiro lugar, houve 15% da TAP, a responsabilidade maioritária da Geocapital, na perspectiva de adquirir a Vale. Correu mal, fica a TAP com o ónus todo, a Geocapital recebe o seu e sai. Acha que isso é um negócio justo, equilibrado?
Absolutamente justo, corresponde àquilo que foi o acordo estabelecido desde o princípio. Cumprido escrupulosamente e honrado pela TAP, pelo engenheiro Fernando Pinto e pela sua equipa, cumprido escrupulosamente pelo lado da Geocapital e honrado pela equipa da Geocapital.
Então, eu volto um bocadinho atrás. É óbvio que é o cumprimento do acordo. Eu pergunto é se o princípio subjacente ao acordo, isto é, risco zero para a Geocapital, e se correr mal, passivo para a TAP, como veio a verificar-se, se acha isso um bom negócio?
Não, porque a TAP rapidamente disse que ficaria com as participadas. Vamos ver. O propósito da TAP, que foi amplamente alcançado, era crescer no Brasil. Talvez valha a pena. Eu disse isto aqui anteontem. Vamos ver. O Brasil, desculpem a brutalidade, é um cemitério de projetos empresariais portugueses. Os fracassos foram inúmeros. Os bancos portugueses, a distribuição portuguesa, tudo. O Brasil é um mercado dificílimo e eu senti-o nisso, como senti de algum modo depois, enquanto estive no Conselho de Supervisão da EDP, que também estava a investir, e bem, fortemente no Brasil, muito difícil para entidades portuguesas. E tudo isto só foi possível porque a TAP era dirigida por uma equipa de gestores brasileiros. Foram chave neste processo. E, portanto, não eram ONUs, e como a verdade veio a mostrar, foi um investimento extraordinário feito pela TAP, que conseguiu, aliás, viabilizá-lo, inicialmente pondo um euro. Foi o que pôs na parte efetiva do capital da Reaching Forward. Um euro. E se fizer o exercício de ver o que aconteceu a seguir, veja só o que esse euro multiplicou. E, portanto, a bondade daquilo que foi o investimento da TAP, na minha opinião, é irrepreensível.
Ó, Sr. Doutor, nós temos visões completamente antagónicas, mas explico-lhe porquê. Porque é em 2022, a operação do Brasil de manutenção tem um custo para a TAP acumulado de mais de 1.000 milhões de euros. São os valores que estão apurados. E quando o senhor disse, ah, mas isso deu muitos passageiros, 30% da receita ao longo desses anos. Doutor, a TAP em 2015 está asfixiada. E esta operação é cumulativamente prejuízo acumulado ao longo desses anos todos. É quase para se dizer, eu prefiro não ter, esteja quieto, porque cada ano que você tem, no global, tem um prejuízo brutal que não consegue pagar. A virtude desta operação não pode ser só dizer que teve acesso ao tráfego, mas saber efetivamente no global o que é que isso pesa. Isso pesa 1.000 milhões de euros.
Posso comentar? Claro. O deputado troca 1.000 milhões por 12 mil milhões?
13, no seu
caso. Os seus 13 não, mil seus, milhões, acho que bem, aliás, que os acrescente.
Isso.
Desculpe lá, olha como a transação que fizeram, a aritmética basta não, para explicar não, isto. E volto-lhe a dizer, sublinhando uma coisa chave, ninguém voa para o Brasil porque quer, insisto, foi essa operação, foi esse investimento que levou o governo brasileiro a viabilizar a TAP. E ó, Sr. Deputado, sabe porquê que a TAP conseguiu aguentar o prejuízo? Porque a receita que obteve era muito maior. Senão não tinha aguentado. É, quer dizer, eu acho isto elementar, perdoe-me, mas é de lógica elementar.
Ó, Sr. Doutor, o que tem que fazer a conta não é a receita que tem somente das rotas que faz. É quanto é que elas geram enquanto resultado. Até podia ter 100 mil milhões de euros por ano. Se tivesse um prejuízo de 150 mil milhões, esteja quieto, não vou. E essa é a questão de fundo aqui. É que está-nos a dizer que faz uma operação que gera um cancro nos termos do Sherman da TAP, que toda a gente admite que é um problema grave nas contas da TAP, para me dizer que isto teve a ver com a faturação. Mas as receitas, o valor liberto, não cobre nada disso, por isso ela está numa falência.
Ai, cobre e supera largamente. Sr. Deputado, perdoar-me-á, estamos aqui num exercício de lógica elementar, na minha opinião. Não consigo compreender a sua conclusão. Não consigo compreender. Eu, aliás, volto a sublinhar. Não são 1.000 milhões e não é custo, é investimento, se quiser. É investimento.
Oh, Sr. Doutor, é por causa deste investimento